luta contra o mosquito, o governo autoriza a entrada de agentes de saúde em casas e terrenos abandonados para verificar focos do Aedes aegypti.
Brasil conta com rede de apoio a grávidas e crianças com microcefalia.
Já está na internet o resultado de candidatos selecionados para financiar estudos numa faculdade particular por meio do FIES.
Mais produtos vendidos ao exterior do que importações. Balança comercial tem o melhor resultado para o mês de janeiro desde 2007.
Segunda-feira, 1º de fevereiro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Nos casos de suspeita de focos do mosquito Aedes aegypti, os agentes públicos vão poder entrar em imóveis que estejam abandonados ou que não tenham ninguém para abri-los para vistoria.
A decisão faz parte de uma medida provisória assinada pela presidenta Dilma Rousseff e publicada hoje no Diário Oficial da União.
Com a medida, as autoridades de saúde federais, estaduais e municipais podem autorizar a entrada forçada em imóveis públicos e privados se a ação for considerada essencial para o combate aos focos do mosquito.
E os órgãos do governo federal estão unidos para combater o mosquito Aedes aegypti no Brasil.
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome participa com os mais de 10 mil CRAS, os Centros de Referência de Assistência Social, e os CREAS, os Centros de Referência Especializado em Assistência Social, espalhados pelo país.
Os profissionais da rede orientam a população e acolhem as famílias que precisam de assistência. São ações fundamentais para combater o mosquito nos municípios, como explica Ieda Castro, secretária nacional de assistência social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
As gestantes que tiveram zika e que estão suspeitas podem procurar os CRAS, podem procurar apoio de psicólogo, assistente social, para ter uma gestação saudável, tranquila. E aquela que tem o caso já diagnosticado, nós precisamos fazer com que ela chegue no apoio à habilitação e reabilitação.
O mosquito transmissor da dengue, da febre chikungunya, transmite também a zika, suspeita de estar relacionada ao recente surto de microcefalia em bebês no país. A diretora substituta do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Vanessa Tenório Gonçalves Holanda de Oliveira, alerta para os cuidados específicos que as gestantes devem tomar.
É importante que ela utilize roupas de manga comprida, se existir alguma parte do corpo exposta, que essa gestante possa utilizar repelentes, utilizar telas nas portas e nas janelas, evitar estar se expondo a ambientes que ela sabe que tem mosquitos.
O combate ao Aedes aegypti está sendo feito em todo o Brasil e envolve todos os ministérios do governo federal. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, lembra que o governo uniu forças e que no dia 13 de fevereiro vai ser feita uma grande mobilização nacional para conscientizar e orientar a população.
Nós estamos nos somando a toda a rede de gestores no Brasil, a presidenta convocou todo mundo para estar se somando nesse esforço. Nós estamos numa grande frente e nós vamos fazer uma grande mobilização no Brasil, todas as redes, Forças Armadas, MDS, Assistência Social, Saúde e Educação.
A mobilização vai contar com a presença de 220 mil homens das Forças Armadas e 46 mil agentes comunitários, que vão vistoriar casas de todo o país. Reportagem Paola de Orte.
E a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, também comentou o benefício que já é disponibilizado por lei às famílias de baixa renda que tenham crianças com microcefalia.
Na Constituição de 88, a gente já tinha um benefício, chamado benefício de prestação continuada, que chega para idosos acima de 65 anos, que tenham baixa renda, né, ou menos de um quarto de salário mínimo, e pessoas com deficiência também de baixa renda, com menos de um quarto de salário mínimo per capita. Ou seja, essas crianças com microcefalia terão os mesmos direitos daquelas crianças que já tiveram problemas em outros momentos da história. Então, eles têm direito, é um direito constitucional e está garantido.
E a OMS, Organização Mundial de Saúde, declarou hoje o surto de Zika vírus como emergência de saúde pública de interesse internacional.
A decisão deve acelerar ações de cooperação e de pesquisa para enfrentar a doença e exigir vigilância máxima dos governos de todos os países.
Uma reunião da OMS com um grupo de especialistas discutiu a propagação do Zika vírus pelo mundo e a possível relação com o aumento dos casos de microcefalia.
Um comitê de emergência da OMS, a Organização Mundial da Saúde, se reuniu nesta segunda-feira em Genebra, na Suíça, para discutir sobre o vírus Zika. A tarefa do comitê é propor medidas para conter a propagação do vírus. O Zika já foi registrado em 24 países e a organização já havia destacado que o Brasil tem sido ágil nas investigações sobre o vírus. O diretor do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Cláudio Maierovitch, participou dos debates por meio de videoconferência. Com o aumento do número de casos de Zika no país e de complicações como a microcefalia, o Ministério da Saúde decretou situação de emergência na saúde pública e criou o Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, com medidas emergenciais para intensificar o combate ao mosquito e oferecer apoio às gestantes e aos bebês. João Pedro Neto, para a Voz do Brasil.
E no Rio de Janeiro, o combate ao mosquito Aedes aegypti não para. Áreas verdes e residenciais são alvo das ações dos agentes de saúde.
Um dos pontos que mais recebem visitas na cidade, o Jardim Botânico intensificou a vigilância sobre possíveis locais de reprodução do mosquito Aedes aegypti. Segundo a pesquisadora do Instituto, Maria Lúcia Moscatelli, áreas verdes não são o lugar preferido do mosquito para botar ovos, mas mesmo assim estão recebendo larvicidas.
Eles preferem os criadores artificiais em áreas urbanas, como latas, caixa d'água, porque em áreas verdes há muitos competidores, outros mosquitos e também os predadores naturais.
Segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, 80% dos focos do Aedes aegypti estão em domicílios. Nesta segunda-feira, casas que ficam no centro e na zona sul receberam a visita dos agentes municipais de saúde. Os locais foram escolhidos com base em suspeitas de focos do mosquito, informadas pela própria população por meio de uma linha telefônica da prefeitura. Foram encontradas 3 larvas, sem confirmação ainda se são do mosquito Aedes aegypti. Alguns domicílios estavam fechados e receberam notificações, como explica o agente de vigilância em saúde, Demétrio Borges.
Vai deixar uma notificação para que o morador, né, o proprietário do imóvel, possa entrar em contato com a Secretaria de Saúde e solicitar uma visita para poder a gente realizar a inspeção no imóvel dele.
Desde dezembro do ano passado, mutirões da Prefeitura percorrem a cidade do Rio de Janeiro para eliminar os pontos que podem acumular água, aplicar larvicidas e orientar os moradores. Reportagem Carolina Rocha.
O Brasil e Estados Unidos vão ser parceiros no desenvolvimento de uma vacina contra o Zika vírus.
A cooperação entre os dois países foi tema do telefonema que a presidenta Dilma Rousseff fez ao presidente norte-americano Barack Obama.
Segundo nota divulgada pelo Palácio do Planalto, os presidentes determinaram a realização de contatos entre o Departamento de Saúde dos Estados Unidos e o ministro da Saúde do Brasil, com o objetivo de aprofundar a cooperação.
7:09 no horário brasileiro de verão.
Acordos de cooperação nas áreas científica e de previdência social, além de discussões sobre temas econômicos e a crise dos refugiados, foram temas da visita oficial que o presidente da Bulgária fez ao Brasil.
No ano passado, o comércio entre os dois países foi de US$ 161 milhões.
O presidente da Bulgária, Rosen Plevneliev, foi recebido pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Após uma reunião que durou mais de uma hora, os dois chefes de Estado participaram de uma cerimônia de assinatura de acordos. Um deles prevê a aproximação entre as comunidades científicas dos dois países. O outro, na área de previdência social, vai permitir que brasileiros que trabalham na Bulgária e que contribuem com os impostos daquele país possam contar com essa contribuição opção para se aposentar no Brasil. O mesmo vale para os búlgaros que trabalham aqui. A economia também foi tema tratado entre os dois presidentes. Segundo informações do Ministério das Relações Exteriores, o comércio entre Brasil e Bulgária no ano passado foi de 161 milhões de dólares, com superávit para o Brasil de quase 75 milhões de dólares. A presidenta Dilma Rousseff destacou que o encontro é uma oportunidade de fortalecer as relações bilaterais.
Discutimos formas de revigorar nossos fluxos comerciais, concordamos em reunir a Comissão Intergovernamental de Cooperação Econômica para discutir todas as variadas possibilidades de investimentos e diversificação do comércio.
A presidenta Dilma afirmou ainda que conta com o apoio da Bulgária no avanço das negociações de um acordo entre o Mercosul e a União Europeia.
Juntamente com seus sócios do Mercosul, o Brasil tem todo o interesse em avançar na troca de ofertas e na negociação de um acordo que seja benéfico para o nosso bloco e para a União Europeia.
Os conflitos na Síria também foram lembrados. A presidenta Dilma destacou que a Bulgária é fundamental na resolução desse tema e que a crise exige diálogo e soluções da comunidade internacional.
Concordamos que a crise dos refugiados, que envolve a Europa, o norte da África, a Ásia Central e o Oriente Médio, exige soluções coletivas por parte da comunidade internacional. Por sua posição geográfica, a Bulgária é ator fundamental na resolução desse tema que afeta todos os países, direta e indiretamente. E é reconhecida sua posição equilibrada nesta matéria.
O presidente da Bulgária elogiou as políticas sociais adotadas aqui no Brasil, que ajudaram a retirar milhões de brasileiros da linha da pobreza, e lembrou que o Brasil tem a maior relação comercial da América do Sul com o país europeu. Depois da reunião no Palácio do Planalto, Dilma Rousseff ofereceu um almoço a Rozenplev Neliev, no Itamaraty. O búlgaro foi condecorado com um grande colar da Ordem Nacional Cruzeiro do Sul, entregue apenas a chefes de Estado. Essa é a mais alta condecoração brasileira atribuída a um cidadão estrangeiro. Ele também recebeu de presente os mascotes de pelúcia das Olimpíadas que acontecem no Rio de Janeiro em agosto. Reportagem Leandro Alarcon.
Voz do Brasil.
Já está disponível na internet a lista dos estudantes pré-selecionados para financiar os estudos numa faculdade particular por meio do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
O estudante pode consultar o resultado da chamada regular e a lista de espera na página do FIES, em sisfiesportal.mec.gov.br.
O resultado também está disponível na instituição em que o candidato fez a inscrição.
Os pré-selecionados têm o prazo entre amanhã e sábado, dia 6 de fevereiro, para concluir a inscrição pela internet.
Nesse semestre, o FIES oferece mais de 250 mil vagas em mais de 1.300 cursos.
As exportações superaram as compras do exterior em mais de 920 milhões de dólares em janeiro deste ano.
É o melhor saldo da balança comercial para janeiro desde 2007.
O saldo positivo em janeiro foi o resultado de mais de 11 bilhões e 200 milhões de dólares em produtos exportados e de aproximadamente 10 bilhões e 300 milhões de dólares em importações. Além de ser o melhor resultado da balança comercial desde 2007, é o primeiro saldo positivo para meses de janeiro desde 2011. O diretor do Departamento de Estatísticas e Apoio à Exportação da Secretaria de Comércio Exterior, Erlon Brandão, disse que o resultado foi influenciado principalmente pelas exportações de aviões, produtos do setor automotivo e agrícolas, como milho, cuja exportação foi um recorde de 4 milhões e meio de toneladas.
A balança comercial era influenciada por redução dos preços dos produtos na exportação. Por outro lado, há um aumento do volume exportado, né, que mostra que esses produtos ainda são muito competitivos, mesmo a preços menores. Há também o câmbio, que influencia no resultado, que aumenta a competitividade dos bens exportados, encarece os bens importados. E há também uma menor atividade econômica que faz com que reduza a demanda por importações.
A China foi o principal destino das exportações brasileiras em janeiro, seguida pelos Estados Unidos e pela Argentina. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior estima um superávit de 35 bilhões de dólares em transações comerciais em 2016. Reportagem Rafael Gasparotto.
voz do Brasil!
Para facilitar a inclusão de crianças em programas assistenciais do governo, como o Bolsa Família, em planos de saúde ou para abrir uma conta num banco, por exemplo, desde dezembro do ano passado, o CPF passou a ser emitido junto com a certidão de nascimento.
Mais de 1.000 cartórios em todo o país já oferecem o serviço.
Para crianças que já foram registradas, é possível fazer o CPF nas agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Correios.
A pequena Luna Carvalho completou 1 ano e 9 meses e já tem CPF. A mãe dela, a empresária Manuela Carvalho, afirma que agora a filha pode contar com um documento para garantir o futuro.
O CPF é o número mais importante que a gente tem. Tudo depende dele, tudo a gente tira com ele. Eu quero abrir uma conta, poupança para ela, e também quero já fazer a identidade com o número do CPF, para ficar tudo bonitinho.
Para fazer o CPF da Luna, a Manuela foi até uma agência dos Correios de Brasília. O processo foi rápido e ela saiu com o número do documento em mãos. Manuela está grávida de gêmeas e assim que as crianças nascerem, ela diz que pretende solicitar o CPF junto com a certidão de nascimento.
É um adianto na nossa vida, é menos um passo que a gente tem que fazer.
Desde dezembro do ano passado, o CPF pode ser emitido junto com a certidão de nascimento. São mais de 1.000 cartórios de registro civil que podem oferecer o serviço. Segundo o balanço da Receita Federal, até agora já foram cerca de 72 mil CPFs emitidos por cartórios e a previsão é que até o final deste ano, se tornem os principais emissores do documento. O chefe de divisão de cadastros de pessoas físicas da Receita, Valdemir Bezerra de Castro, destaca que o processo traz mais segurança nas informações.
Isso traz uma comodidade para o pai que precisa do CPF do filho para incluí-lo em planos assistenciais do governo, para abrir uma conta corrente, para informá-lo em planos de saúde, para fins de informar a dependência da declaração do imposto de renda.
Outra vantagem está no custo. Nos cartórios, a emissão do CPF é de graça. Já nas agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Correios, é cobrada uma taxa de R$ 7,00. Reportagem Ney Pereira.
7h16 no horário brasileiro de verão.
O Zika vírus é o assunto de uma reunião realizada entre a presidenta Dilma Rousseff e ministros.
O ministro da Casa Civil, Jax Wagner, conversa nesse momento com a imprensa no Palácio do Planalto. E quem acompanha essa entrevista é o repórter Ricardo Carandina, que fala com a gente pelo telefone. Boa noite, Ricardo Carandina.
Olá, Luciana. Muito boa noite a você e ouvintes. Olha, a presidenta da República, Dilma Rousseff, reuniu representantes de todos os ministérios, além de representantes dos bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, também de empresas públicas como os Correios, a Petrobras e a Eletrobras, e cada órgão deve indicar os primeiros 5 funcionários que vão ser treinados para identificar focos que podem ser criadores do mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, febre chikungunya e zika vírus. 120 mil homens nos Correios devem trabalhar nessa tarefa de identificar focos nas residências. Também funcionários das distribuidoras de energia, mesmo privadas, devem colaborar. O ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, conversa ainda com a imprensa e ele reforçou nessa conversa a necessidade de que a população intensifique o combate a locais que podem servir como criadouros do mosquito, principalmente locais que acumulam água parada. Segundo ele, 2/3 desses locais que acumulam água parada estão dentro das residências. Ele pediu também a colaboração de artistas que vão animar o carnaval no trabalho de conscientização da população sobre essa necessidade de acabar com focos onde o mosquito pode se reproduzir.
No carnaval, eu imagino que cada prefeito, cada governador está cuidando, evidentemente, porque há um volume muito grande de gente na rua. Eu espero que a maioria dos artistas, a depender da forma, também façam esse alerta. Estou pensando aqui na Bahia, onde há uma locução muito direta do cantor com as pessoas, de você está aqui brincando, ou seja, dá mensagens de conscientização dessa questão que eu falei, que a única vacina disponível hoje é o cuidado que cada um tem na sua residência para evitar ter qualquer criadouro dentro.
E o ministro Jacques Wagner disse também que a preocupação é com mulheres grávidas, porque o vírus pode causar microcefalia. Para outras pessoas, os sintomas são mais leves, por exemplo, que os da dengue, e desaparecem em cerca de 5 dias. Ao vivo, para a Voz do Brasil, Ricardo Carandina.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Na preparação para as Olimpíadas e Paralimpíadas, o Rio de Janeiro recebeu no fim de semana mais um evento teste.
Dessa vez, 65 mulheres de 8 países foram a um ringue para um torneio de luta olímpica.
A competição serviu para o Comitê dos Jogos avaliar a área das lutas e o sistema de resultados.
Foram dois dias de combates entre atletas das diversas categorias femininas. Mesmo não valendo colocação no ranking internacional, o evento teste contou com a participação de estrelas mundiais da modalidade, como a brasileira Aline Silva, vice-campeã mundial de luta olímpica e medalhista pan-americana. Em 2014, a lutadora conquistou um feito inédito, a medalha de prata no Mundial, o primeiro pódio do Brasil na modalidade. Segundo Aline Silva, o resultado é consequência de muito treinamento, que conta hoje com o apoio do Bolsa Pódio do governo federal.
Isso para mim é muito importante, desde sempre. Não só agora do Bolsa Pódio, o Bolsa Atleta sempre foi muito importante para mim. O Bolsa Atleta, ele é anual e te garante alguma ajuda, um sustento de que você vai poder se manter treinando e custeando o seu treinamento.
Desde 2010, a luta olímpica recebe investimentos do Ministério do Esporte por meio de convênios com a Confederação Brasileira de Lutas Associadas, que somam 14 milhões de reais. O presidente da Confederação, Pedro Gama Filho, explica como o investimento é utilizado.
Além dos programas federais de Bolsa Atleta, Bolsa Pódio, a gente mira muito na base, para garantir o futuro da modalidade, que o futuro seja melhor do que o presente. Então a gente investe muito em compra de material, de tapete, de luta, de bonecos de luta.
O evento teste foi realizado na Arena Carioca 1, a primeira a ficar pronta de um complexo de 3 estádios no Parque Olímpico da Barra da Tijuca. Mesmo com o verão carioca marcando uma média de 30 graus, as temperaturas são mantidas amenas pelo sistema de ar-condicionado, que tem investimentos do governo federal. O secretário nacional de esporte de alto rendimento do Ministério do Esporte, Ricardo Laser, dá mais detalhes.
Condição de treinamento e de competição muito boa aqui para os atletas, né? Hoje, com essas questões de aquecimento global, tudo isso para a prática de esporte de alto rendimento, se você não tiver uma temperatura adequada, fica realmente muito difícil.
A luta olímpica é a terceira modalidade testada na Arena Carioca 1, que já recebeu o basquete e o halterofilismo. Além de ser uma oportunidade para atletas do mundo inteiro se ambientarem, a organização dos jogos aproveita para testar toda a instalação e os sistemas de som e contagem de pontos. Reportagem Carolina Rocha.
Estádios de futebol espalhados pelo Brasil foram avaliados pelo Ministério do Esporte.
Assim como ocorre com hotéis, os estádios receberam uma classificação, mas ao invés de estrelas, eles ganharam bolas.
E quem sai ganhando é o torcedor.
Durante 2 anos de trabalho, 155 estádios em 129 cidades foram vistoriados em todo o país. Apenas 13 arenas receberam cotação máxima, sendo que 11 delas foram construídas para a Copa do Mundo. Neste ano, o CISBRASSE vai classificar outros 140 locais. O secretário nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor do Ministério do Esporte, Rogério Aman, explica o funcionamento do novo sistema.
Nós classificamos os estádios em bolas, de 1 a 5 bolas, justamente verificando as condições dos laudos técnicos de acessibilidade, de engenharia, de segurança, conforto.
O ministro do Esporte, Jorge Hilton, ressaltou que o principal beneficiado é o torcedor.
Torcedor esse quer ir para o estádio e mais do que ver o seu time jogar, ele quer que o estádio seja um local de convivência. E nós, tanto o poder público como as entidades privadas, precisam respeitar isso.
O torcedor também vai poder contribuir para a melhoria dos estádios. O Ministério vai lançar um aplicativo que vai permitir aos fãs opinar sobre melhorias nos estádios de futebol e essas informações serão um complemento ao conteúdo dos laudos técnicos. Reportagem Rafael Gasparotto.
Médicos que se formaram fora do Brasil, mas que querem trabalhar no país, participaram no fim de semana da segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas, o Revalida.
Para atuar como médico no Brasil, o estudante formado no exterior precisa fazer o reconhecimento do seu diploma para solicitar ao Conselho Regional de Medicina a autorização de trabalho. O venezuelano Mikael Ducair, de 40 anos, fez a prova em Brasília. Ele veio ao Brasil em busca de melhores condições de trabalho e remuneração.
Ajudar a gente que precisa atenção de saúde.
O Revalida foi criado pelos Ministérios da Educação e da Saúde para simplificar o processo de reconhecimento de diplomas de medicina emitidos por instituições estrangeiras. Nessa segunda etapa da prova, são avaliadas as habilidades clínicas dos candidatos. Leopoldo Pozobon tem 23 anos e se formou no ano passado na Bolívia. O futuro oftalmologista estava ansioso para fazer o teste do Revalida.
Todo mundo que começa uma carreira de prestígio com a medicina sempre tem uma expectativa muito elevada, muito do que vai ser, né?
O resultado do Revalida deve ser divulgado em março. Locução Jackson II, reportagem Carolina Becker.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Autorizada a entrada de agentes de saúde em casas e terrenos abandonados para verificar focos do Aedes aegypti.
Brasil conta com rede de apoio a grávidas e crianças com microcefalia.
Já está na internet o resultado do FIES.
Balança comercial tem o melhor resultado para o mês de janeiro desde 2007.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.